espero que o contrato não seja assim, eu espero daqui a pouco talvez que ele possa ter também, sei lá, um pouco de... Porque se ele consegue algum outro contrato em algum outro clube, ele abra mão de uma parte desse contrato, enfim. Mas assim, ó, é inadmissível. O Grêmio perdeu 6 meses. 6 meses do ano de travessia, que segundo o presidente, o Grêmio passaria, está passando por um ano de travessia. Gente, se a gente está passando por um ano de travessia, a gente não inventa. A gente não inventa, a gente faz o feijão com arroz. Ah, eu sou bruxo do Mano Menezes, o Mano Menezes é meu bruxo, eu gosto. O Grêmio está jogando menos, Rec, te pergunto, o Grêmio está jogando mais ou menos do que jogava quando jogou com o Mano Menezes?
Menos.
Muito menos.
Menos. Tinha o William no time, tinha organização tática, não dá para jogar em 4-3-3, 4-2-4 pior ainda. É, parece que ele faz de sacanagem. Quando ele faz entrar no segundo tempo Amuso e Enamorado, é a prova, é um atestado de que ele não está vendo o jogo.
Eu me lembro de uma ida.
Porque estava 1-1 e ele achava que o Grêmio ia ganhar colocando atacantes. Não, o Grêmio ia perder porque tinha perdido a meia cancha.
Eu me lembro.
Ele tem que enxergar o jogo. Ele não enxerga o jogo. Ele quis ganhar, mas não se ganha na marra.
Eu me lembro de num preliminar que estava lá o Jax, ex-jogador Sim. do Grêmio, técnico, e aí o Jax ainda disse, não, o Luiz Castro, ele joga sempre com dois extremas avançados.
E não
dois muda. Jogadores fincados e não muda. É. Esse é o jeito dele jogar.
Me lembrou de um negócio que é...
E foi isso que aconteceu até pouco tempo atrás, quando ele finalmente mudou um pouco o esquema. Eu passei o tempo inteiro cobrando, que eu via que o Grêmio não tinha repertório, gente. O Grêmio não conseguiu ganhar. O Belka ainda fez a estatística pra gente, levantou, fez um levantamento. O Grêmio não conseguiu ganhar 3 partidas seguidas esse ano. E agora tinha uma oportunidade jogando 4 jogos em casa contra 2 adversários que estavam no Campeonato Brasileiro, que estavam atrás dele na tabela, e 2 adversários na Sul-Americana, que por favor, né? Sendo que um deles, se ganhasse, passaria à frente. Foi conseguir empatar no final do jogo com um pênalti. Eu espero que a direção do Grêmio, que o departamento de futebol do Grêmio, que o presidente do Grêmio, tenham feito a lição de casa e já tenham um nome pensado para que possa vir e substituir. Não sei.
Tite é caro, hein? Para quem sai de 2 milhões, eu...
Caro é quem não te ajuda, Rex. Se te ajuda, 1 milhão não é caro. Agora, se não te ajuda, 1 real é caro.
Eu não sei se o Grêmio não vai buscar o Jair Ventura para não cair. Agora depende do que o Grêmio
vai
analisar.
É que vai tirar? O grupo é bom, né? Vai tirar, vai ter que tirar cara tirar. De algum lugar. Não tem como tirar.
É, complicou bastante a situação. E eu não sei o que o Grêmio vai anunciar agora, se vai pedir calma, se vai dizer que vão dar um voto de confiança. Eu acho que o primeiro a falar hoje aí, ô Berger, vai ser um dirigente, não? Porque normalmente quando acontece essas hecatombes, o Grêmio foi para repescagem na mesma semana de uma competição em que jogava contra um time de várzea, quase. O Torque esse, pelo amor de Deus, é o São José. Diga.
Não, que respondendo ao teu questionamento mais cedo, um pouco antes de vir aqui para a sala, para o auditório da Arena do Grêmio, perguntei ao assessor de imprensa da presidência do Grêmio, ele disse que ainda não tinha certeza, mas que existe sim a possibilidade do Antônio Dutra Júnior falar.
Pois é, essa hora não dá pra se encolher, né?
Até porque vai passar praticamente 2 meses sem ter muitas coisas aqui, né?
Rogério Belk, pro Grêmio não entrar na zona, o que tem que acontecer, Rogério? Bom,
confirmando primeiramente os resultados finais, os jogos da tarde, Atlético Paranaense 1, Mirassol 0, Flamengo 3, Coritiba 0 e Bahia 2, Botafogo 1. A situação do Grêmio, Luiz Carlos Reck, nesse momento... O Grêmio tem 21 pontos, está igualado em 13º com o Atlético Mineiro e Internacional. Muito bem. Então, 15º é o Grêmio. Atrás do Grêmio, o que pode acontecer? O Vasco da Gama tem 20 pontos ganhos. Enfrenta o Atlético Mineiro amanhã. Se ganhar, passa do Grêmio. Se empatar, vai se igualar ao Grêmio. Mas empate é saldo mantido. O Vasco tem saldo menos 6, Grêmio menos 13. Então, para o Vasco passar do Grêmio, tem que ganhar amanhã em casa, 4 da tarde, em São Januário, da equipe do Atlético Mineiro. E o Santos tem 18 pontos ganhos, joga daqui a pouquinho contra o Vitória. 18 pontos, ganhando vai a 21, igual a seu Grêmio em pontos e vitórias. O saldo do Santos é menos 5, o do Grêmio é menos 3, mas ele tem mais gols do que o Grêmio. Então, se o Santos ganhar por mais do que um gol, 2-0, 3-1, 4-2 aí, o Santos passa do Grêmio nos critérios. E se o Vasco ganhar amanhã, também passa. O Grêmio estaria na zona. Tem uma possibilidade bem remota de que o Internacional possa ser ultrapassado pelo Grêmio amanhã. Se tomar 4-0 do Bragantino, 4-0, fica tudo igual. Aí critério disciplinar, teríamos que ver quantos cartões levaria o Inter amanhã. Mas tomar 5-1, por exemplo, já não dá, porque teria mais gols do que o Grêmio. Hoje tem 20 gols os dois, no caso, né? Então a situação é essa. O Grêmio tem que torcer para que o Vasco da Gama hoje não, amanhã não ganhe do Atlético Mineiro e que o Santos hoje não ganhe do Vitória por mais de um gol de diferença.
Pois é, que tá todo mundo agarrado nesses 20, 21, né? A gente dá ali pau aqui nos nossos, mas os outros também. O Corinthians agora que vai botar um pouco a cabeça de fora, né,
mas Rogério? Eu tô pouco preocupado com os outros, né? Que eu tô pouco preocupado com o Internacional, eu tô preocupado é com o Grêmio.
É, o Grêmio
que
tá...
coisa horrorosa isso aqui, tia, pelo amor de Deus.
Mas cara, isso é que tá nos salvando, a incompetência dos outros, tá, ainda. Porque senão já estaríamos na zona, né? O aproveitamento do Grêmio é de zona. O do Inter é de se salvar por uma merreca. Essa é a situação. Porque o Inter ainda não jogou, como disse o Rogério. O Inter jogando pode piorar a sua situação na tabela.
É, 50 dias o Grêmio tem direção. São 50 dias, dá para fazer alguma coisa.
E torcer que o Grêmio não fique na zona, porque é muito xarope. E é difícil do Grêmio entrar na zona. O Santos fazer uma vitória com dois gols de diferença contra o Vitória da Bahia é complicado, porque o Vitória está jogando mais que o Santos. E o Vasco ganhar num jogo parelho é contra o Atlético Mineiro, né?
Isso, amanhã, 4 da tarde.
E onde é que é o jogo, Belk?
É em casa, em São Januário.
Mas mesmo assim, o Atlético Mineiro melhorou, né? Já deu uma melhoradinha. Né? E já está, inclusive, tá na peleia com os 21 pontos. Esse. Por isso que eu estou dizendo, a gente olha para a tabela, todo mundo com 21. O Vitória tem 22, né? E o Botafogo perdeu hoje, ficou com 22. O Cruzeiro está escapando e o Corinthians foi para 24, né? O Corinthians, vejam só o salto que deu, né, Rogério?
Pois é.
Nono, né?
É o nono colocado com 24. Até ligeirinha aqui, ó. Palmeiras 38. Flamengo 34, Atlético Paranaense 30, Fluminense 30, Bragantino 26, os cinco primeiros. Bahia tem 26 também, tal qual o Coritiba, mas com uma vitória a menos. Oitavo é o São Paulo com 25, nono Corinthians 24, décimo Cruzeiro 23, décimo primeiro Botafogo 22. E a dupla Atletiba, hein, veio da BREC. E o Atlético é o terceiro e o Coritiba é o sétimo. Pontuação de quinto tem o Coritiba, né?
Mas perdeu, né? Perdeu feio
o Flamengo. Perdeu, né? Pro Flamengo 3-0, mas a pontuação 26 é de quinto, Bragantino, Bahia e Coritiba.
É um aproveitamento esplendoroso para quem veio da segunda divisão e tem uma folha de 7 milhões. A folha do Coritiba é de 7 milhões. É metade da folha do Inter e um terço da folha do Grêmio. Então, é uma proeza já o que está conseguindo.
Mas não tem amador lá, né, Rec?
É
SAF, não é?
É SAF.
Não tem ninguém lá tentando inventar a roda, né?
Não.
Então aí a coisa é capaz de dar mais certo.
Pois é, porque até aqui, confira as transmissões ao vivo, entrevistas coletivas e todas as novidades da dupla Grenal através das nossas redes sociais. O nosso sentimento aí do torcedor de casa, Rogério, no 999-19-4808. O que diz o torcedor do Grêmio aí, Rogério? O que dá para ler, né? Porque eu imagino que tem algumas coisas escabrosas aí, né?
Muito bem. Futebol maravilhoso. A dupla Grenal tá levando chinelada de Corinthians e Flamengo e não tem as desculpas esfarrapadas de arbitragem, diz o Ricardo de Brasília. Mais recados aqui.
Tem um recado do Alberto Guerra perguntando: a culpa ainda é minha.
Sim. Alguns vão responder sim também.
É. Sim, o técnico Lisca. Lisca doido, está livre no mercado.
Não tinha dúvida.
Foi demitido do Botafogo no final de abril.
É melhor que o português.
Após uma curta passagem e tal. E aí...
Eu nem vou falar do Fabiano Dite, porque vou achar que é sacanagem. Mas para fazer o que esse português fez, tu acha que o Maninho, o Paulo Porto, o Lisca, ou qualquer outro técnico, não teria enxergado que o jogador a ser marcado era o Caio César?
Olha, Rec, ele tá aparecendo pra mim, um técnico, ele tá aparecendo pra mim mais treinador do que técnico. Ele não, acho que ele não consegue enxergar. Ele não consegue ser uma pessoa que consiga mudar o que tá acontecendo ao longo da partida. Porque não é possível. E só consegue mudar daqui a pouco no intervalo. Só consiga mudar no intervalo quando ele se reúne com os auxiliares dele que estão vendo a partida de algum outro lugar ou alguma coisa.
Não é balaca nem nada, mas nós ficamos narrando que o Corinthians ia empatar, ficamos narrando que o Corinthians iria virar, piorou.
Ele não ia fazer nada, e ele não fez nada. É. Não fazia nada.
Eu falei, diz, olha, eu lamento informar a torcida do Grêmio, mas o Grêmio piorou. E piorou, né? O Israel foi mais fundo ainda. Disse, parece Grêmio e Flamengo. E eu disse, bom, não é tanto. Mas virou Grêmio e Flamengo.
Exatamente.
Logo depois que ele fez a frase, aí piorou, aí o goleiro foi expulso. E até depois que foi expulso o goleiro, não houve grande nada.
Eu vou te dizer, eu acho que pra mim até nem foi tão Grêmio e Flamengo, porque no Grêmio e Flamengo foi o seguinte, o Grêmio já entrou com medo o jogo todo.
É isso aí.
Já entrou recuado o jogo inteiro. Tu entende? Já... Pelo menos a forma como ele jogou.
Defendiu a mal, mas defendiu um pouco.
É a forma que ele jogou, e assim, o que se notou contra o Flamengo era o seguinte: se o Flamengo fizesse um gol, o Grêmio não teria como reagir, né? E foi o que acabou acontecendo. Agora, hoje, pelo amor de Deus.
Hoje foi um laço, né? Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Fala aí, presidente.
No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Ela só tem um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país. Mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas.
Muito bem, tá aí a propaganda política obrigatória nesse dia 30 de maio de 2026. Mais recados dos nossos ouvintes. Isso. Aí, Rogério.
Vamos lá, muitas críticas aqui, muitas, até algumas ofensas em relação ao técnico Luiz Castro. E na nossa escuta em Tio Hugo, o Grêmio vai lutar para não cair com esse português maluco. Deixa o Fabiano Dites no Gaúcho e Passo Fundo, Rec, diz. Escutando o Renato Moura em Tio Hugo. Será
O Maninho dá de 10-0 nesse português aí. Os caras ficam me sacaneando. Ah, tu fala no Maninho. Eu tenho convicção. Pelo menos faz um ferrolho que ele não sabe fazer. O banho que ele tomou. Eu disse, o Grêmio tá dando um banho no Corinthians. Até 20 minutos. O Grêmio tinha o controle das ações. Perdeu o controle das ações. Puxa vida, manda alguém ficar em cima de algumas peças-chave. Esse André é sempre solto. Esse Caio César sempre se livrando dos adversários. Pô, mas nem uma falta mais forte, um negócio para um chega para lá, o Grêmio consegue dar. Esse Ranieri dominando todas as ações da meia cancha, distribuindo o jogo, jogando, chamando os zagueiros. O Corinthians se vê organização olhando para dentro do campo. E no Grêmio não se vê organização, não se vê nada, aliás, nada, nada. E aí quando ele bota dois ponteiros, ele diz, agora eu vou ganhar. Não, vai perder e vai aumentar a diferença. E ainda o goleiro foi expulso. E só que, de novo, eu repito, não, depois que o goleiro foi expulso, não aconteceu mais nada. O Corinthians só administrou, só jogou e teve uma falta que Luiz o Gago ali. Vai.
Tá chegando Luiz Castro aqui no auditório da Arena do Grêmio para conceder então uma entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians.
Será que perde de demissão?
3-1.
Chegou o Castro.
Ai.
Vamos lá, pai.
Vamos lá.
Castro, boa noite, tudo bem? Queria do senhor primeiro uma avaliação do jogo, né? Mas também queria ouvir o senhor em relação a esse período que vem pela frente. Se o senhor está confiante que dá para reverter a situação no seu trabalho, seja tática, seja mental, junto com o grupo de jogadores, porque é um período importante que vem pela frente, e hoje a gente ouviu o torcedor vaiando o time mais uma vez aqui no estádio, a gente percebe, né, por um todo que o ambiente ele não está legal. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba.
Boa noite. Eu vou já comentar o jogo, e falou da torcida, das vaias da torcida. Agradecer à torcida a forma como apoiou a equipa ao longo de todo o jogo. No fim não gostou e vaiou, como é normal acontecer quando não se gosta daquilo que nos acontece. Nós temos também esse sentimento de tristeza, porque queríamos retribuir e não conseguimos. E quando não conseguimos retribuir, deixa-nos extremamente tristes e muito, muito desiludidos. Sobre o jogo é uma entrada muito forte da nossa parte. Chegámos a golo, continuámos ali até aos 20, 25 minutos, a partir daí começou a haver um ascendente do Corinthians, começámos a ter dificuldade em controlar, em ter o bloco junto, conseguimos a ter dificuldade em chegar à frente e depois juntarmos atrás, e a partir daí esse ascendente deles deu resultado ali aos 45 da primeira parte, fizeram um golo, alimentou-os e a nós atirou-nos para baixo, não conseguimos na segunda parte responder àquilo que o jogo exigia. Fomos uma equipa muito desgastada, fomos uma equipa muito, quer fisicamente, quer mentalmente, não fomos uma equipa capaz de aguentar aquele momento do jogo, e isso atirou-nos para dois golos de uma forma muito, muito curto de espaço de tempo. Se nós não estávamos muito bem, aí atirou-nos ainda mais para baixo, e a expulsão veio acabar com aquilo que poderia ser alguma reação da nossa parte.
Boa noite, professor. Leonardo Oberherr, Rádio Grenal. Professor, são 149 dias de trabalho desde que o senhor chegou aqui, 37 jogos e 15 vitórias no total, sendo 5 no Campeonato Brasileiro. Mesmo nas vitórias, o Grêmio não consegue apresentar um bom futebol em dois tempos. Invariavelmente faz um bom começo, um bom segundo tempo, mas não tem uma partida completa que o torcedor se agrade. Eu gostaria de saber da visão do senhor, qual é a evolução do Grêmio nesses quase 150 dias de trabalho? O que, que o senhor vê de diferente que o torcedor, que hoje vaiou mais uma vez, não consegue enxergar?
Nestes 150 dias de trabalho, eu primeiro assumo a responsabilidade total desses 150 dias de trabalho e tudo aquilo que nos aconteceu. Tem razão que nós não temos essa constância, nós sabíamos que ia ser uma época difícil, uma temporada muito difícil, e ela está a sê-la. O que é que nós podemos avaliar desta nova construção de um clube como o Grêmio? Vamos aos factos. Um gauchão ganho, verdade. Uma sul-americana apurada não em primeiro lugar, mas em segundo lugar. Queríamos que fosse em primeiro. Uma Copa do Brasil apurados. E uma dificuldade no campeonato. Os últimos 11 jogos temos 2 derrotas. Gostávamos que tivéssemos 11 vitórias. Não temos, temos 2 derrotas, temos alguns empates pelo meio, o que demonstra a irregularidade da nossa equipa ao longo do tempo. Não conseguimos estabilizar, é muito difícil essa estabilização da equipa. Muitos castigos, muitas lesões, muitos condicionamentos. Hoje de manhã ainda não tinha a equipa definida e estava em conversas com o departamento médico e com alguns jogadores, devido àquilo que era o desgaste dele e as limitações deles, tudo feito muito em cima, isso provoca essa instabilidade. A avaliação é uma avaliação de ter tido muito trabalho ao longo destes 4 meses e gostaria que os resultados desse trabalho tivessem sido melhores fundamentalmente no campeonato.
Luiz Castro, boa noite. Leonardo Boff, Bandeirantes. Você fala, né, também, Luiz, sobre o calendário, que é muito difícil ter uma sequência de treinamentos, mas agora o Grêmio vai ter a parada para a Copa do Mundo, vai conseguir esses treinos, só que logo após a Copa o calendário retorna, as lesões também retornam, a dificuldade também retorna. É possível prometer para o torcedor que o Grêmio do segundo semestre ele será melhor do que o Grêmio vem apresentando nesse primeiro?
Aquilo que eu sempre prometi ao longo da minha carreira foi trabalho. Não sei prometer mais nada. Não sei prometer passes de mágica, não sei nada. Eu quero muito entregar ao torcedor aquilo que ele mais quer. Porque eles são muito dedicados em todos os jogos, entregam-se por completo. a simpatia do torcedor nas ruas de Porto Alegre, quando saio, quando vou ao super, quando vou a uma farmácia, quando ando na rua, é algo que eu gostava e quero muito retribuir. Não estou a conseguir na plenitude, temos tido momentos em que entregamos, outros momentos em que não conseguimos entregar, essa estabilidade que eu procuro. Agora, se ela vai ser conseguida e quando vai ser conseguida, só o trabalho é que vai determinar quando é que ela vai ser conseguida ou não, e o tempo vai determinar quando ela vai ser conseguida ou não. Não lhe consigo dizer quando é que vai ser conseguida uma equipa, nem eu, nem nenhum treinador consegue dizer isso acerca daquilo que é o futuro da sua equipa.
Professor, sobre isso, Geison Lisboa, Rádio Gaúcha, chamou atenção antes do jogo, na hora da divulgação da escalação, o seu nome foi o mais vaiado pelo torcedor que já estava em grande número na arena. Depois do jogo, todo mundo, claro, por óbvio, foi vaiado. Eu lhe pergunto, nessa situação de futuro, o senhor vê hoje o trabalho que está em andamento com futuro? O senhor ficaria surpreso se a direção resolvesse mudar os planos, o planejamento e até uma troca, uma mudança na comissão técnica ocorresse, porque no futebol brasileiro isso é algo corriqueiro, se muda muito. O senhor ficaria surpreso com uma demissão?
Eu não tenho que fazer avaliação sobre isso. Quem tem que fazer avaliação sobre o meu trabalho é a administração e o torcedor manifestar-se da forma que entender manifestar-se. Aquilo que eu tenho dito, que eu lhe quero dizer é que eu dedico-me por completo ao meu trabalho e não sei fazer outra coisa que não essa dedicação ao meu trabalho. Dedico-me com entusiasmo, abracei o projeto do Grêmio e trabalho com ele desde que cheguei, em janeiro, até hoje, sempre da mesma forma, sempre da forma muito esperançosa que as coisas vão dar bem. Agora, como sabe, não vou dizer, não me vai, ou não. As pessoas manifestam, sentem, e quando sentem, manifestam-se. Eu tenho que aceitar essas manifestações.
Professor, boa noite. Marcos Souza, repórter do Jornal Zero Hora. Estava aqui, Castro, há uma semana, né, com um clima muito mais positivo depois daquela vitória sobre o Santos de virada. E a semana ela teve a primeira decepção no meio, na Copa Sul-Americana, com um empate. E hoje com uma atuação que também fugiu do desejado de vocês. Queria entender como é que se trabalha agora a partir desses próximos dias. Obviamente temos o período de férias dos jogadores agora, que eles vão aparecer, enfim, conseguir recuperar um pouco o fôlego depois de uma temporada que começou sem tempo de preparação, foi tudo muito atropelado no ano. E o senhor sempre falou que queria tentar chegar a esse período do ano numa outra posição na tabela, para exatamente não ter esse desconforto de ter que conviver com daqui a pouco estar na zona do rebaixamento no período de intertemporada. Como é que se trabalha agora? Como é que foi a conversa no vestiário para tentar levar daqui para frente algo que possa construir também e ajudar nesse projeto de reconstrução, como o senhor fala?
Aquilo que é conversado internamente é sempre de uma forma positiva, não fugindo àquilo que são os momentos que nós vivemos e esses momentos mais negativos. Aquilo que eu lhes pedi muito foi para descansarem fundamentalmente, mentalmente, para deixarem um pouco aquilo que é o futebol de lado, porque foi o nosso caminho até hoje foi um caminho muito duro em termos mentais, fundamentalmente em termos mentais. Se fisicamente nós tivemos muito desgaste e tivemos muitos jogos, então esses jogos têm uma incidência mental e desgaste muito grande. E a equipa apresenta claramente níveis, quando há alguma coisa ao longo do jogo, apresenta sempre alguma oscilação mental e que se traduz também através daquilo que é o seu sua prestação física. Portanto, aquilo que eu disse aos jogadores foi descansarem, tenho um responsável aqui que dá a cara pelo aquilo que acontece com a equipa, e esse responsável sou eu. Estou aqui para dar a cara por eles, pela equipa. Acho que a equipa se entregou por completo. Não, os jogadores não devem ser beliscados minimamente. Todos eles se entregam da melhor forma possível em treino e em jogo. Tenho muito orgulho naquilo que são os meus jogadores e a forma como trabalham. E eles não merecem realmente aquilo que lhes aconteceu hoje. Mas pronto, aconteceu. Temos que assumir e agora descansar para voltar forte.
Professor Luiz Castro, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. A gente já conversou ao longo desses meses sobre evolução, instabilidade, enfim, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas à medida que o Grêmio, né, não se classifica em primeiro num grupo fraco de Sul-Americana, apresenta um jogo como hoje, onde o time praticamente para aos 15 minutos do segundo tempo, né? O senhor falou agora há pouco numa resposta que a avaliação do seu trabalho é feita pela diretoria, mas o senhor é muito experiente no futebol. Quando o senhor vê que acabou o trabalho, ou quando o senhor
que precisa acontecer para o senhor dizer assim, bom, daqui eu não consigo mais tirar? O que mais precisa acontecer para que você mesmo, para que o senhor mesmo diga assim, olha, daqui não dá mais?
Sabe, o senhor está a olhar para mim e não conhece a minha história. Eu estou a olhar para si e não conheço a sua história. Mas todos nós temos uma história atrás de nós. E quando nós vamos baixo fundo à nossa história, muitas vezes nós percebemos porque é que somos assim. Não vou desistir nunca. Não vou desistir nunca porque aquilo que eu passei ao longo da minha vida enquanto criança, enquanto jovem, enquanto treinador, enquanto jogador, mesmo enquanto jogador dos 11 aos 35, passei por muitos momentos difíceis. Nunca desisti. Em 24 anos de carreira como jogador, nunca desisti. E depois em 30 anos de carreira como treinador, nunca desisti. E essa marca é uma marca que eu vou levar comigo até ao último segundo da minha vida. Não desisto. Não desisto, sou determinado, vou atrás do meu trabalho. Não, eu sei aceitar as vaias, sei aceitar os elogios, não desisto nunca. Não é preciso... Podem aqui estar um coro à minha volta de pôr em dúvida aquele que é o trabalho. Não desisto nunca. E não é uma questão... é uma questão de vida. É uma questão de vida. Não é uma questão... É uma questão de nós... Nós ao longo da vida atravessamos a vida com valores. E eu defendo esses valores até o final da minha vida. Eu não sei se é de outra forma. Eu só sei trabalhar de forma digna e honesta. Nunca me pendurei em nada. Não sou alpinista de nada. Eu agarrei-me ao meu trabalho, dei o braço ao meu trabalho, desde novo estou aqui porque comecei na quarta divisão e fui crescendo ao longo daquilo que é a minha vida profissional, porque nunca desisti. Momentos como estes aconteceram tantos, muito piores ainda do que estes. E revertemos e seguimos em frente, portanto não contem comigo para desistir.
Professor, aqui, Vinícius Malman, da Rádio Independente. Eu queria que você explicasse a estrutura de meio de campo que você manteve, né, no primeiro tempo quando se titular, que você mesmo disse que não funcionou. Depois, no segundo tempo, você muda com o Mac na oportunidade como meio, e hoje você volta, né, a atuar com o Mac aberto e outro ponta, o TT, também aberto, sem um meia central. E no segundo tempo, especialmente, o Corinthians encontrou uma certa facilidade em encontrar aquela bola no Yuri Alberto, e que acabou rendendo dois gols dessa forma, com o Yuri Alberto conseguindo fazer, segurar a bola, virar e encontrar esse passe. Existe a chance? O que você pensa sobre essa estrutura de meio de campo, se você vai manter ela ao longo desse trabalho que você vai ter, ou a partir de agora vai mudar?
Desculpe, mas eu não... Deixe estar o microfone, desculpe, mas eu não entendi.
A estrutura
de meio... A primeira parte da pergunta, porque está-me a dizer que o Mac jogou onde?
Não. Na partida contra o Torque, você coloca, ele até faz o gol, né? Bem centralizado. Hoje ele atua mais meia pela ponta, certo? Não?
Não.
Tá. Então, pelo que eu observei do jogo, ele atuou mais como meia do que como ponta. Mas se você pensa em mudar
atuou
isso...
Atuou mais hoje como meia do que como ponta, é
não,
isso
mais
que está a dizer?
Ponta como meia. Ponta, mais como ponta.
Quem dava largura era o Pedro.
Oi?
Quem dava largura ao jogo era o Pedro. E o Mac vinha para dentro e jogava na posição de meia.
Perfeito, mas, enfim, aí o que eu vi, de repente, foi diferente do senhor, mas tudo certo. A minha dúvida é sobre essa estrutura...
Depois, quando passámos a 4-3-3, ele passou a jogar à frente dos dois médios.
Perfeito.
Mais centralizado.
A minha dúvida é em relação a essa estrutura de meio de campo...
Eu estou a perguntar porque quero lhe responder aquilo, entende? Não. Tenho que ter, sim, claro o seu pensamento para lhe poder responder.
Perfeito, tudo certo. Okay. Sobre essa estrutura de meio de campo que gostaria que você comentasse, e também esse espaço que o Yuri Alberto conseguiu encontrar no segundo tempo, que gerou os dois gols do Corinthians.
O Yuri Alberto conseguiu encontrar um espaço dos nossos dois volantes.
Isso.
Um espaço dos nossos dois volantes, não é?
Isso.
Sim, conseguiu encontrar no espaço dos dois volantes, está dada a resposta. E a estrutura do meio campo, na primeira parte tivemos a dinâmica de dar a largura com o Pedro, na esquerda com o TT, e tínhamos o Bright White por dentro com o Mac como dois meias a apoiar o Vini, no momento de posse de bola. Quando nós não tínhamos a bola, passávamos a uma linha de quatro do linha defensiva, uma linha de quatro da linha de meio, com o Bright White e o Vini a fazerem a primeira pressão. Algo que deu muito resultado ao longo dos primeiros 20, 25 minutos de jogo, e que criou ali alguma estabilidade no nosso jogo, o Corinthians, com aquilo que foi a posse de bola deles, a partir dos 20, 25 minutos deixámos de poder chegar tão, tão à frente. Eles tiveram durante mais tempo a bola e isso fez recuar as nossas linhas e depois nos mais longe da baliza. Na segunda parte passámos a ter 2-1, os dois volantes mais o MEC, com o Amuso e o Enamorado nos corredores laterais, mas depois com a expulsão e com aqueles dois golos deitou tudo a perder e não nos deixou reagir.
Boa noite, Luiz Castro.
Desculpa pela, por não ter entendido no início, está bem?
Boa noite, Luiz Castro, Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Luiz Castro, uma coisa que vem preocupando muito a torcida é que parece que o Grêmio não tem uma identidade de time, uma característica marcante, assim, que nos faça crer que o time sempre vai jogar da mesma forma. Parece que o Grêmio, às vezes, muda muito a forma de jogar, não taticamente, mas mentalmente ou na questão até técnica, e às vezes parece que o Grêmio não demonstra quase nada, assim, né? Dá uns brancos, como no jogo de hoje. Eu gostaria de lhe perguntar se você já chegou a uma conclusão do porquê isso, se é falta de reforço, se a culpa é do senhor, e também projetando já depois da parada da Copa, porque o Grêmio pode perder jogadores como o Mac, como o Vieri, que são jogadores muito importantes. Isso lhe preocupa, porque o elenco pode ser enfraquecido e aí ser mais difícil ainda de encontrar essa identidade? Obrigado.
Num processo de construção, sempre que nós perdemos muitos jogadores ao longo do e nos limitam as escolhas, é normal essas oscilações. E claro que me preocupa. Preocupa muito, preocupa-me a ausência do Pavão, a ausência do Balbuena, a ausência do Gustavo, do Luís, claro que sim. Preocupa porquê? Porque nós ficamos cada vez mais limitados naquilo que são as nossas escolhas e ficamos com os jogadores muito desgastados a terem que jogar. E muitas vezes jogadores que não estão em condições. Hoje de manhã não tínhamos em condições o Amuso, não tínhamos em condições o William, não estavam. Só iríamos a recorrer a eles no limite, não porque eles apresentavam, para além de apresentarem alguns sintomas gripais, também apresentavam algum desconforto. E isso limita-nos, claro que sim. Essas
Boa noite, senhoras e senhores.
Boa noite, senhoras e senhores.
Eu sou o Marcelo Caminha e estou
muito orgulhoso de estar neste palco.
Muito orgulhoso de estar neste palco nesta noite,
apresentando para os senhores e senhoras,
para os senhores
que estão aqui ao vivo conosco,
que estão aqui ao vivo conosco,
presencialmente também
assistindo ao 39º Carijo da Canção, este tributo a Pedro Hortaz. Era para estar neste palco, neste momento, a família Hortaz, se o destino não quisesse que este ícone da música missioneira fosse convidado a se ajuntar aos demais troncos missioneiros que já partiram antes dele para, lá na Querência Grande, se reunirem e seguirem. Sim, seguirem sim, entregando as verdadeiras raízes da música missioneira para o povo gaúcho e brasileiro. Então coube a mim, este guitarreiro do Rio Grande, a missão, a incumbência de chegar aqui à final do 39º Carijo da Canção, convidar colegas, grandes intérpretes, grandes instrumentistas, para nos reunirmos
numa singela, mas muito verdadeira homenagem a Pedro Hortaz. E assim nós nos juntamos neste momento para tocar 5 músicas, não mais que 5 músicas, mas com estas 5 músicas, aonde quer que ele esteja nesse momento, o meu querido amigo Pedro Hortaz e amigo de todos nós, assim como a sua família também, receba este carinho nosso, que estaremos neste palco, e também o carinho de vocês que estão assistindo a nós neste momento. Assim começamos, assim nos cabe fazer este tributo a Pedro Hortaz. Que ele cantava lá no seu primeiro disco, Mensagem dos Sete Povos, uma letra de Jaime Caetano Brau, que diz assim para todos nós: venho do fundo da história que foi escrita por mim no repicar do clarim da luta emancipatória, repisando a trajetória dos velhos Tebas guerreiros, de romances galponeiros com legendas e amarguras. De dia bebo lonjuras, de noite apago luzeiros, sem nunca ter pouso certo, parador, patrão, nem dona, estando sobre a carona e o pingo pastando perto, e a tração do campo aberto, não há ninguém que resista. Sou um pajador nativista, que o céu inspira e acalma a querência dentro da alma, e o mundo a perder vista. É a própria estrela boieira que me guia e me desperta, e quando a saudade aperta, a guitarra companheira faz a milonga canteira. O mundo ficar pequeno, e como contraveneno da mágoa que me acompanha, bebo graxa de picanha com salmoura de sereno. Às vezes quem nada tem é aquele que melhor vive. Quantas fortunas eu tive sem nunca ter um vintém, amando, querendo bem, sempre no maior empenho. E de nada me abstenho quando a incerteza me assalta, e até mesmo o que me falta, faço de conta que tenho. Pajador que traz a infância esta bárbara tendência de ir de querência em querência, andar de estância em estância, sempre olfateando distâncias, os mil sonhos que extraviei, por onde andaram não sei, no sem fim, no céu e o pasto. Mas hei de encontrar o rastro dos versos que não cantei. Rumiando a querência eterna, onde bolharei a perna junto do meu Criador. Não chorem o pajador do velho pago florido, que há de cantar comovido a
até o último repuxo. Porque só em nascer gaúcho vale a pena ter nascido.
Estes são os versos de Jaime Caetano Brau com a melodia de Pedro Hortaça. E somando-se a nós, a este grupo, como eu falei, de improviso montado nesta tarde de hoje aqui, sem nenhum tipo de ensaio. E tem gente que diz que às vezes é a melhor coisa quando a gente não ensaia, né? Porque deixa a emoção tomar conta, deixa a alma da gente tomar conta, principalmente nestas músicas que estamos apresentando aqui, que faz parte, elas moram dentro do nosso coração. Para isso eu quero o aplauso dos senhores e senhoras para dois grandes instrumentistas que compõem essa banda aqui neste momento. Lá da cidade de Bagé, no contrabaixo, Marcelo Caminha Filho. E aqui no Bombo Legueiro, que foi pego de surpresa também, porque a posição dele é ali no microfone apresentando o festival, mas ele é um grande instrumentista e, acima de tudo, um grande amigo da família Caminha, Evandro Lebuti. E agora, somando-se a nós a esse palco também, foi o primeiro nome que eu pensei quando tocou minha incumbência de fazer esse trabalho. Eu quero chamar este natural de Santo Ângelo, este grande cantor da música gaúcha e brasileira, missioneiro por essência, para cantar comigo, Milonga dos Ancestrais, Ângelo Franco.
Bueno, pessoal, dizendo imenso prazer de estar aqui na companhia desses músicos, mas ao mesmo tempo dizer do pesar que todos nós trazemos na alma e no coração pelo buraco que foi aberto no mapa do Rio Grande, no mapa cultural, no mapa histórico e sobretudo no nosso sentimento artístico. Pedro Hortaça não era simplesmente um tronco missioneiro, embora fosse. Era um tronco da América do Sul, cantando um canto verdadeiro, o canto da sua terra, com a garganta de cigarra, com o timbre de galo, que agora estão iluminando outro plano. Eu tenho a honra de ter ouvido a voz do Pedro quando abri os olhos. Embora o Marcelo tenha dito que eu sou de Santo Ângelo, pelo nome talvez, eu sou de São Luís Gonzaga, sou conterrâneo do homem. E teria orgulho de ser santo angelense também, que amo aquela terra, capital das missões. Mas sou são luizense como Pedro, como a família Hortaça, a quem eu quero manifestar as minhas condolências. Quem ouve a voz do Pedro Hortaça, se não sente a alma arrepiar, tem que repensar o conceito de amor que tem pela terra vermelha e pelo gauchismo. Salve a memória de Pedro Hortaça.
Epa! Afino as cordas do pinho desta milonga canteira, mais chucra que uma tronqueira, mordida pelos baguais. Canto sangues ancestrais de onde brotou Rio Grande. Enquanto a alma comande, meu canto não para mais. É a voz dos pais dos meus pais, que escuto por onde ande. Epa! Agora nis cor de bronze, no passado de onde venho, raízes do antigo lenho, onde brotou rama e flor, no sangue conquistador de lusos e espanhóis, luzindo como faróis em nossa origem terruña, avoengas testemunhas, timbrada de lua e sol.
candeira é luz de ouro do lunar do índio Seté, aquele que pôs de pé as catedrais missioneiras. Venho de pinto bandeira de vento e de canavarro, e se mais longe me esbarro, venho de Borges, o canto do rancho que hoje levanto, esteios, quinchas e barrepa. Meu bisavô levantou-se de lança em punho e ristada, nasces Maria estirada, dos quatro pontos cardeais foi bagual. Entre os baguais foi pedra em pico de serra, plantou estâncias na terra, regadas com seu suor, na paz um campeiro pastor e um tigre em tempos de guerra. Monto fletes que são crias das tropilhas chimarronas, que eram senhoras e donas da terra quando indivisa, e o meu passo quando pisa campos de flor e trevais, vai por rastros ancestrais que ergueram o mesmo repique nos ranchos de pau a pique e os sinos das catedrais. É verdade, meus amigos. Sendo embora tempos novos, sou cria dos sete povos, sou branco, negro e mestiço, e talvez seja por isso que quando a noite se alonga, sou Rutau e Araponga, João de Barro e Siriema, num sangue feito poema de um bordoniá. De milonga.
Obrigado, meus amigos. Quem está assistindo de casa aí, através da transmissão. Coisa boa, né, Ângelo Franco? Podemos estar indo também para este mundo afora, levando esse tributo a Pedro Hortaça. Sabe que eu sou guitarreiro, como muitos me conhecem, e estas músicas que nós estamos aqui apresentando para os senhores e senhoras foram músicas que eu tenho certeza que para o Ângelo Franco também, assim como foram para mim e são até hoje, músicas inspiradoras, músicas que quando nós pegamos às vezes uma letra, né, para botar uma melodia, para quando nós vamos compor um tema novo para escrever no próximo Carijo, nós nos inspiramos muito nessas músicas, porque elas nos mantém a chama da nossa essência de compositores, de autores, mantém viva esta chama, porque essas músicas foram o nosso lastro, né, Ângelo Franco?
A obra de um homem é eterna, e isso todos nós sabemos, mas uma obra com um cheiro de terra não somente é eterna, ela é uma obrigação identitária. Que os nossos filhos conheçam a obra de Pedro Hortaça, Jaime Caetano Brown, Senair Maicá, Noel Guarani, Luiz Carlos Borges, Telmo de Lima Freitas e todos esses que nos ensinaram a cantar.
E eu fico muito feliz, meus queridos amigos, quando vejo, e sou muito feliz por isso, porque eu vim no primeiro Carijo, para vocês terem uma ideia, né, tio? O primeiro Carijo eu estava aqui. Ei, coisa maravilha! E vejo as novas gerações se apresentando aqui neste palco. E isso me deixa muito feliz, Ângelo, e nos deixa muito tranquilo. Há 40 anos atrás. Muito tranquilos, digamos assim, porque a gente sente uma certa sensação. E eu tenho certeza que sensação essa que o tio Pedro Hortaça sentia também. Quando eu, Marcelo Caminha, que comecei depois dele, dizia para ele: tio Pedro, o senhor é a nossa referência. O senhor fez o lastro para nós. Fazermos as nossas músicas. E eu tenho a alegria de chamar ao palco nesse momento, para compor também a nossa banda, o nosso grupo, um grande instrumentista, fruto aqui desta terra da Palmeira das Missões, este grande músico gaúcho e brasileiro, o Eduardo Morlin, na flauta. Para o aplauso dos senhores e senhoras.
Boa noite, pessoal. Marcelo, obrigado.
Vamos embora na licença para um missioneiro.
Abro meu peito cantando, amigos, peço atenção. Quem nasceu como eu nasci, no verso da tradição, defende a poesia chucra com alma e com devoção. Sou gaúcho missioneiro e morro pelo meu chão. Sou gaúcho missioneiro e morro pelo meu chão. Peço licença, entendam meu linguajar de xiru, que às vezes canta solito, bem como faz o nambu. E quando arrepia o pelo é pior que touro zebu. Alma de guasca trançada, contentos de couro cru. Alma de guasca trançada, contentos de couro cru.
O artista se exibiu um pouquinho assim, entendeu? Vou lá provocar ele, ó.
Quando longe do Rio Grande, meu velho berço estimado, até parece que escuto ao longe o berro do gado. Tenho ganas de gritar que sou cria desse estado. E nasci lá nas missões, e nas missões fui criado. O amor chucro que tenho por este chão colorado. Meu orgulho de ser parte da terra que me gerou. Ser amigo dos amigos, bem como o pai me ensinou. Pelear e correr carreira como meu avô pelhou, sem nunca negar o sangue que a tradição me legou. E nem a marca coqueiro de missioneiro que sou. E nem a marca coqueiro de missioneiro que sou.
Obrigado, eu quero um aplauso mais forte, mas tá muito fraquinho essas palmas, para este grande músico de Palmeiras das Missões, Eduardo Morlin. Bueno, pessoal, mas o tio Pedro gostava muito, sabe de que instrumento que ele gostava? Ele tocava o guitarrão. Esse instrumento que eu estou tocando aqui era o instrumento principal dele. Ele tocava um guitarrão que dentro assim, ó, tinha um guiso de cascavel grudado ali, ó. Quem olhasse assim na boca do guitarrão dele, tinha um guiso de cascavel grudado ali. Tio Pedro, como é que foi essa história? Ah, meu filho, isso é uma longa história, não dá para te contar agora, porque nós temos com o horário de estúdio contado aqui para gravar. Eu gravava muito com ele, e aí ele nunca me contou essa história, como é que foi parar ali dentro do guitarrão dele esse guiso desse cascavel, né, tia? Então a gente está usando o guitarrão aqui também para homenageá-lo e simbolizar esse ícone, que era um instrumentista fenomenal também no guitarrão, este instrumento que eu tanto gosto. Mas ele sempre usou um instrumento que é um carinho a todos nós, que é o instrumento símbolo da música do Rio Grande do Sul, inclusive, oficialmente é o instrumento símbolo do Rio Grande do Sul, uma cordiona, não é verdade? Então, para que some-se ao palco junto conosco, mais do que um acordeonista, um grande acordeonista, um grande cantor e acordeonista. Agora eu não vou errar a naturalidade dele como eu errei a do Ângelo, né? Agora, esse eu vou dizer que é de São Luís Gonzaga. Para o aplauso dos senhores e senhoras, Lincoln Ramos.
Primeira coisa, vamos plugar, né?
Mas, Lincoln, Como é que é aquela história que o tio Pedro falava nesta música que nós vamos cantar agora? É, agora levanta os homens para aqui, como é que é essa história?
Primeiramente, é estranho, né? Marcelo, eu não posso deixar de evidenciar aqui. E boa noite a todos que estão aqui presentes e quem está assistindo de casa também. É, dizer da honra que tenho de estar dividindo o palco com essa seleção de artistas, músicos e amigos, da importância e da honra também de estar presente aqui nesse festival, que é o palco sagrado da nossa música, da nossa cultura, que é o Carijo, Palmeira das Missões, e a importância deste momento, né? Da gente relembrar a obra e evidenciar. E eu diria até refletir, o Marcelo e amigos, porque a gente que se criou em São Luís e a gente está sempre junto com o Ângelo Franco, volta e meia a gente está conversando, do quanto agraciado fomos por conviver com os nossos ídolos, os nossos heróis, onde diariamente, pelas ruas de São Luís, pela Praça da Matriz, a gente encontrava o Pedro contando o caos com a moçada do táxi. Lembra disso, Ângelo?
Reinaldo Malaquias.
Enfim, é tanta história, tanta lembrança que a gente tem desses momentos com esse mestre que hoje nos deixa, enfim, a nossa terra encontra-se com esse sentimento de luto, de perda, como bem disseste, Ângelo Franco, ainda há pouco, dessa lacuna que fica na nossa cultura e a responsabilidade que temos de seguir daqui para frente com essa bandeira, levando a obra desse mestre, né? Mas também a alegria, né?
A alegria. É, ele cantava músicas sérias, que nem essas milongas que nós cantamos no início. A gente até vem fazendo uma sequência cronológica da obra do tio Pedro, né? E esta aí é meio engraçada, né, tio? Como é que é? É mandioca, batata...
Na cordiona,
isso, né, tio?
Do tio Dedé Cunha, o qual acompanhou, né, nesta fase, mais ou menos... Num tranco assim, ó. Inclusive, eu quero pedir um acompanhamento de palmas.
Eu acho também.
A partir desse momento aqui, ó. Puxa a palma aí. Como é que é? E quem souber vai cantar junto. Nesse floreio aí vocês já vão conhecer aqui, ó. Aí. Vinho curtido em barril, cachaça de borracha. Vamos, Palmeiras! Os gaiteiros que eram buenos davam a mostra do pano. O Carlito, o Desidério, o Feliz. Cambiando com o Juvenal, o velho estilo bambiano. A gaita do mestre Nenê Guedes também.
Balanceava o bocotó. Lembranças que são relíquias dos meus tempos de guri, os pares todos bailando, coisa mais linda eu não vi. Um agarrado no pra bode de não cair. Ela pela madrugada, bem na hora do café.
café aí que vem. Dom Tibúrcio, mestre sala, gritava batendo o pé. Agora levanta os homens para comer as mulheres.
Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar tudo. Como é que é esse negócio? Explica pro pessoal aí, porque tá meio safado esse troço aí, né, tio? Agora levanta os homens pra quê?
Pra quem conhecia aqueles fandangos de campanha. Que foi aonde a gente se conheceu com o Padre Anjo, né? Sabe como é que funcionava? Que lá pelas tantas, já que o fandango começava lá pelas 6 da tarde, no entardecer, no cair do sol, lá pelas tantas a indiada ficava com fome, né, tia? Porque o desgaste era muito grande. E aí era mais ou menos desse jeito, né?
Quer dizer que tinha que se alimentar as senhoras primeiro?
Repor as energias.
Perfeitamente,
né?
Compreendido, tudo certo aí?